Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Um novo ouvinte nos escreve da zona da Lousada. E eu gostaria de deixar aqui este texto que ele nos deixou, porque nos serviu de grande encorajamento. E isto é para nós podermos perceber que o nosso leque de ouvintes é variadíssimo. Temos pessoas que nos ouvem que são católicas, pessoas que são evangélicas, pessoas que não têm igreja nem têm religião. Diz assim este nosso ouvinte: não faço parte de nenhuma igreja ou religião. Não tenho idolatria ou não participo de idolatria. Apenas creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo como meu Salvador. Ainda não sou batizado, mas confesso que até gostava de sê-lo, apesar de ser um pecador e não sei se tenho ou não o perdão de Deus. Mas depois de conhecer a palavra de Deus, fiquei com um peso de consciência, pois eu preciso de mudar e já estou a ver as mudanças em certos comportamentos na minha vida. Alguém me deu uma Bíblia, que onde tinha lá os vários horários da rádio e onde tem o vosso programa. E me foi ensinado sobre Deus e sobre a sua palavra. E com a vossa ajuda, vou mudando. A vossa programação é muito positiva para quem pretende conhecer o Deus vivo e Deus verdadeiro. Sem dúvida, este nosso ouvinte, creio que entendeu bem a mensagem que nós transmitimos e, sem dúvida, daquilo que conheço das Escrituras, quando nós confessamos o nosso pecado, Deus efetivamente nos perdoa. Ele é o Deus de perdão, é o Deus que transforma as nossas vidas. Mantenha-se atento ao nosso programa e certamente verá a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus e pelo poder de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes da zona da Lousada. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Judas. E estamos a olhar para o verso 11. Nós temos aqui, de facto, um texto que é extremamente interessante. Judas vai falar acerca daqueles homens que têm sido apóstatas da fé. São homens que são falsos mestres, utilizando uma linguagem diferente, por exemplo, do apóstolo João, ou de Pedro ou Paulo, que utilizam esta expressão, falsos mestres. Judas está a referir-se aqui a estas pessoas que conduzem outros a se afastar da fé. E ele vai dar aqui três exemplos do Velho Testamento, no fundo do livro de Gênesis e Números, portanto do livro do Pentateuco, dos textos que Moisés nos deixou escritos, para ilustrar, no fundo, o que significa estes homens, estas mulheres que se afastam da fé cristã. Então ele diz assim no verso 11: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Quará. Então temos aqui três homens, que são indivíduos, que de alguma forma são tipos de apóstatas, tipos de pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. Ele começa por Caim. Este é o primeiro exemplo. Então, qual é o problema de Caim? Todos nós conhecemos a história de Caim e de Abel. Conhecemos bem a história de que Caim mata o seu irmão. Portanto, é o primeiro homicídio da história da humanidade. Mas o primeiro homicídio da história da humanidade é uma consequência de algo que é mais profundo. E é isso que Judas nos está aqui a trazer à tona. Ou seja, o problema de Caim, o caminho de Caim, não é só o facto de ele ter cometido o homicídio. O homicídio, no fundo, é uma consequência da sua falta de relacionamento com Deus. Este homem Caim, podíamos dizer que era um homem religioso. Tanto que lá no livro do Gênesis, você pode ler depois com calma em casa os primeiros capítulos do livro do Gênesis, onde está relatado este episódio, e você vai ver que Caim era um homem religioso. Ele leva a sua oferta a Deus. Só que ele queria fazer a sua religião à sua medida. Era uma religião conforme ele queria. Se calhar você já ouviu pessoas a dizer isto: ah não, eu tenho a minha religião. Eu pergunto qual é a sua religião. Quer dizer, no fundo, corremos o risco de ter uma religião como a de Caim. Quer dizer, eu faço a minha própria religião. Deus diz que o pecado só é perdoado se houver derramamento de sangue, mas eu não quero nada disso. Isso é muito sujo, sangue, que coisa. Isso não faz muito o meu género. E então eu não quero saber. E crio eu próprio um sistema religioso para mim mesmo. Este é o caminho de Caim. Foi isto que ele fez. Deus tinha dito que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E por isso mesmo, quando Adão e Eva pecaram, Deus sacrificou um animal, um cordeiro, para tecer vestidos para Adão e Eva, e tinha dado orientações para que, através do derramamento de sangue, houvesse então o perdão dos pecados. Abel percebeu isto, obedeceu a Deus e trouxe a sua oferta a Deus, um cordeiro sacrificado. Caim era um homem religioso, mas queria ter a sua própria religião. Então faz as coisas à sua maneira e oferece umas frutas, que aquilo é muito mais saudável, é muito mais giro, é muito mais colorido do que um animal ali morto. E traz umas frutas e Deus diz, não foi isto que eu disse. Não era esta a recomendação que eu dei. Não é para tu criares a tua própria religião. E, de facto, verificamos que Caim, afinal de contas, a sua religião era bonita, era colorida, tinha uma variedade enorme de frutas lá sobre o altar, mas a consequência da sua religião é a morte, é o homicídio, é a inveja e é ele matar o seu próprio irmão. E, infelizmente, quando nós criamos a nossa própria religião, a nossa própria religião, a nossa imagem e a nossa semelhança, normalmente dá maus resultados. Então, este é o caminho de Caim. É o caminho do homem religioso que recusa a palavra de Deus, que recusa as orientações de Deus para o perdão dos seus pecados. É aquele homem que diz, não, isso só de dizer que pela fé em Cristo Jesus eu tenho o perdão dos meus pecados e através de Cristo eu posso me relacionar com Deus, isso é muito simples para mim. Eu tenho que fazer a minha religião, eu é que vou decidir como é que eu faço o meu percurso com Deus. Isto é o caminho de Caim. Nós precisamos de optar entre estar no caminho de Caim, que, como diz Judas, é de um apóstata, de alguém que se afastou de Deus, ou de facto de ficarmos dentro daquilo que é o ensino de Deus. Pela fé crermos em Cristo Jesus, percebermos que através do nosso arrependimento e confissão do nosso pecado de Deus, temos vida eterna em Cristo Jesus e a partir desse momento passamos a ser filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e temos então uma nova vida em Cristo. Este é o caminho de Deus. Ainda que eu possa não compreender todos os pormenores, como é que tudo pode ocorrer, como é que de facto só o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha salvação, mesmo que eu não compreenda todos estes aspectos, eu tenho que depositar a minha fé em Deus. E isto era o caminho de Abel. E foi esta dualidade aqui que Judas retoma no seu discurso aqui. Depois ele utiliza aqui um outro exemplo. Um exemplo de Balaão. Balaão é uma personagem interessantíssima. Está descrito no livro de Números, este relato aqui sobre Balaão. E é um debate nos seminários, nas escolas bíblicas, é um debate interessantíssimo entre os alunos de teologia, se a Balaão era ou não um profeta de Deus. Porque ele aqui realmente tem umas atitudes muito, muito estranhas. Mas olhem que não é muito diferente daquilo que a gente vê hoje em dia em muitas comunidades cristãs. Porquê Balaão? Balaão é o tipo de profeta que abençoava por dinheiro. Pois, eu não estou a falar de nenhum grupo religioso ou de nenhum programa de rádio aí nas outras rádios. Não estou a falar disso. Estou a falar de Balaão. Mas Balaão era assim, abençoava se lhe pagassem. Se lhe dessem o dízimo, se lhe dessem as ofertas, então Balaão abençoava. Se não dessem, já não abençoava. E este é o erro de Balaão, é pensar que se pode comprar o favor de Deus. E depois o apóstolo Pedro escreve sobre o assunto, Apocalipse, João escreve sobre o assunto, que no fundo são aspectos diferentes. E a Bíblia nos chama a atenção para este caminho de Balaão, para este erro de Balaão e para a doutrina de Balaão. São coisas distintas que a Bíblia nos chama a atenção. O caminho de Balaão é podermos pensar que se pode comprar os favores de Balaão. O erro que nós encontramos aqui, de facto, é pensar que o dinheiro é suficiente para comprar os favores de Deus. O dinheiro é, de facto, o poder. E este é o caminho de Balaão. Ele só agia, no fundo, contra pagamento. Era um mercenário da fé. E, infelizmente, hoje vemos líderes religiosos assim. Vivem em função do dinheiro. Vivem em função daquilo que os fiéis dão ou não dão. E a quantidade de dinheiro que a pessoa dá determina a fé que a pessoa tem. Isto não se encontra nas Escrituras. Isto não é sinónimo de cristianismo. Este é o caminho de Balaão que a Bíblia aqui condena no livro de Judas. O apóstolo Pedro condena e o livro de Apocalipse condena. Depois nós encontramos esta história relatada e nós vamos, para percebermos o que é o resto, a doutrina de Balaão e o erro de Balaão, temos que conhecer a história. Este homem era um homem que vivia fora da nação de Israel, vivia no Oriente e o rei de Moab chama Balaão para ele vir amaldiçoar o povo de Israel. o povo de Israel estava a chegar à Terra Prometida e eles iam ocupar o território e Balaque, que era o rei de Moab, queria amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, como lhe pagavam, no fundo, para ele amaldiçoar ou abençoar, era a pagamento, era contra pagamento, era uma prestação de serviços, basicamente, ele, como não podia amaldiçoar, porque os filhos de Deus não podem ser amaldiçoados, e eu deixo esta aqui a talho de foice, como se costuma dizer, há muita gente que vive atormentada. Ah, mas o pastor flantal, ou a bruxa flantal, ou não sei quem flantal, ou o padre não sei quantos, vai amaldiçoar-me se eu sair da comunidade. Eu quero dizer que os filhos de Deus não podem ser amaldiçoados. E este exemplo de Números 22, 23, 24, 25, esse texto de Números deixa claramente expresso esta ideia. Quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Ponto final, parágrafo. Não precisamos viver atormentados com esse aspecto. E por isso mesmo Balaão estava a ver o seu negócio ir por água abaixo. Porque Balaque só lhe pagava se ele amaldiçoasse. Como ele não conseguia amaldiçoar, ele engendrou um plano. E qual era o plano? Era poder minar o caminho dos filhos de Deus. Ou seja, se eu não os posso amaldiçoar porque Deus os abençoou, então o que eu posso fazer é levá-los a cair no caminho de Deus e dessa forma eles deixam de receber a bênção. Veem bem a maldade deste homem. Conseguem levar os filhos de Deus a se afastar, é o tal caminho da apostasia, a se afastar dos princípios de Deus e por isso, porque não estão a viver dentro do padrão de Deus, perdem a bênção. Não é porque Balaão conseguisse amaldiçoá-los, é porque eles não viviam, era dentro dos padrões de Deus. E qual era o princípio que Balaão proferiu? Qual era a doutrina de Balaão? É assim, vamos levá-los a casar com mulheres de Moab. Mulheres que não têm os mesmos princípios, mulheres que não têm a mesma fé, mulheres que no fundo vivem debaixo da idolatria e elas vão se casar com os filhos de Israel e eles vão passar a viver debaixo da idolatria. Este foi o tal desenvolvimento, a doutrina de Balaão. Aquilo que o apóstolo Paulo chama na carta aos Coríntios de jugo desigual. E como ele diz, e lá muito bem, que comunhão é que pode haver entre a luz e as trevas. Ou que comunhão, e este é o exemplo máximo que Paulo pode dar sobre esta matéria de alguém que é um filho de Deus que casa com alguém que não é um filho de Deus, e é disto que estamos a falar. Como é que isto pode acontecer quando Paulo diz que comunhão há entre Cristo e Belial, ou que comunhão há entre Cristo e Satanás? Não há nenhuma. Não há possível alguém que é um cristão vir a casar com alguém que não é um cristão. Esta é a doutrina de Balaão, este é o erro de Balaão. E aqui, claramente, estamos a pôr o dedo na ferida. Eu quase que preferia não falar isto aqui, porque a gente... Assim, eu sei que há pessoas que são cristãs e dizem, então, mas eu não devia ter casado com um não cristão. É um facto. É o que a Bíblia nos ensina. Porquê? Porque depois a pessoa que não partilha a mesma fé está claramente em jugo, utilizando a expressão bíblica, em jugo desigual. Este é um erro que, infelizmente, por causa dos aspectos emocionais, e esta foi a tática de Balaão, torna-se complexo, porque a pessoa emocionalmente estando envolvida deixa de ter lucidez quanto àquilo que é o ensino de Deus. E o que Deus queria era que as pessoas se mantivessem fiéis à sua palavra. O problema aqui não é um problema étnico. Não é no sentido de que Israel não poderia casar com outros povos. Não. Tem a ver com um problema espiritual, que é o que o apóstolo Paulo coloca lá, da questão de ordem espiritual. Luz e trevas, uma questão de natureza entre ser filho de Deus ou não ser filho de Deus, e é por isso que não pode haver comunhão. É necessário que as pessoas primeiro encontrem a Deus, tenham o mesmo patamar de fé, estejam dentro da mesma realidade espiritual, para depois se relacionarem e poderem vir a constituir família e casarem e desenvolver a sua família. Isto não quer dizer que uma pessoa sendo cristã e outra sendo cristã, logo o casamento vai dar bem, vai dar certo. Não é isto que a Bíblia ensina. Tomem muita atenção, o facto de as pessoas serem cristãs precisam trabalhar os aspectos da comunicação, os aspectos do relacionamento, os aspectos ligados com a vida conjugal. Porque não é sinónimo de a pessoa ser cristã, logo que todas as coisas vão correr bem. É necessário nós termos muita atenção a estes aspectos. Então este era o erro de Balaão que é mencionado aqui por Judas. Depois temos a revolta de Corá, ou Coré, consoante as traduções da Bíblia. Este também é um exemplo descrito no livro de Números. E o que é que aconteceu com este homem? Este homem levantou uma rebelião contra a liderança de Moisés. é o tipo de atitude que se verifica em muitas comunidades quando alguém começa a querer, no fundo, retirar a liderança espiritual daqueles que estão em autoridade, colocados lá por Deus. E, no fundo, foi o que Corá fez. Levantou difamação, começou a querer pôr em causa o ministério de Moisés e, no fundo, o que ele estava a colocar em causa, na realidade, era o próprio Deus. E é por isso que Judas traz este aspecto aqui. Estes apóstatas, estes homens que são falsos mestres, de alguma forma vão desrespeitar, ele já tinha dito isso nos versos anteriores, vão desrespeitar a autoridade de Deus e a autoridade daqueles que foram colocados por Deus em determinados lugares. E mais uma vez, isto muitas vezes começa com coisas tão simples e tão dissimuladas que às vezes até os próprios cristãos caem nestas armadilhas. Começam por dizer, ah, mas o pastor ou o padre anda tão ocupado, não tem tempo para nós. Nós vamos, mas é fazer aqui nós uma reuniãozinha de oração e vamos nós começar aqui a orar uns para os outros, porque o coitado do nosso padre ou do nosso pastor não tem tempo para nós. E depois começam a dizer, naquelas reuniões supostas de oração, naquelas reuniões supostas de apoio espiritual, começam por, ah, mas afinal não gostei nada do sermão de domingo. Ai, não gostei nada, ele está cada vez mais não sei o quê. Começam a difamar aqueles que estão em autoridade. E, ah, mas esta pessoa não tem jeito nenhum para liderança. Ah, eu é que gostaria muito de ajudar-vos, mas não posso, não é? E começam com este tipo de discursos. Estão a perceber como é que Quará ou Quaré armadilhou a tentativa de liderança que ele, no fundo, se propôs fazer? É assim que as coisas entram, dissimuladamente, com passinhos muito subtis, mas vão minando a confiança dos fiéis e muitas vezes começam por colocar, então, em causa a autoridade daqueles que Deus chamou para, de facto, desenvolverem essa autoridade. Isso não quer dizer que os líderes religiosos não erram ou não falham. Aliás, uma das marcas de um verdadeiro líder espiritual é que, quando é repreendido, e se há verdade nessa repreensão, assume e pede perdão por isso. Aliás, porque os líderes religiosos estão lá para servir a comunidade e não para se servirem a si próprios, como é o caso aqui. Por isso Judas chama a atenção destes aspectos. E ele dá estes três exemplos então. Então ele dá este exemplo de Caim, que no fundo quis criar uma religião à sua própria dimensão, ao seu próprio sabor e como ele queria. Dá o exemplo do erro de Balaão, que é no fundo levar um cristão a envolver-se por questões emocionais e deixar de lado os ensinos de Deus. Portanto, porque emocionalmente está envolvido, perde lucidez, perde a orientação de Deus e começa a ficar sem saber bem o que fazer em relação àquilo que é a palavra de Deus e a orientação de Deus. E depois temos a revolta de Quaré, que é, no fundo, aquele que põe em causa e contesta sempre a liderança espiritual de Deus, não permitindo que Deus intervenha e não permitindo que aqueles que foram empossados por Deus e tomaram lugares dados por Deus possam desenvolver a sua liderança. Depois, então, chegamos agora a um outro patamar, ao verso 12 até 16. Temos uma descrição, então, destes apóstatas nos últimos dias e uma linguagem muito, muito viva que nós vamos encontrar aqui sobre esta situação. Vejamos ainda mais um pouco acerca destas pessoas e quais os comportamentos que nós, como cristãos, devemos ter diante destes factos. Diz assim a palavra de Deus, verso 12. Estes homens são como rochas submersas. E as vossas festas de fraternidade banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmo se pastoreiam. Nuvens sem água impelidas pelo vento. Árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos, duplamente mortas e desarraigadas. É as características destes homens, destas pessoas que são apóstatas, são pessoas que se afastaram de Deus. Vamos tentar, passo por passo, ver um pouco estas características. Mas eu gostaria de ler, em primeiro lugar, como já tenho feito em outras alturas, na versão de português corrente da Bíblia, porque há várias versões, e isso é riquíssimo, ajuda-nos a entender um pouco melhor a Bíblia. Por isso é bom, às vezes, nós utilizarmos uma versão, outra versão, ainda que temos utilizado a versão revista e atualizada, como base para a nossa reflexão aqui, mas é bom nós podermos utilizar outras versões. E a versão em português corrente nos dá uma linguagem mais viva e diz assim: tal gente é uma vergonha nas nossas reuniões fraternas. Banqueteiam-se sem respeito nenhum e só pensam em si mesmos. São como nuvens sem água que o vento leva para onde quer. São árvores de outono sem frutos, completamente mortas e sem raízes. Então ele começa por dizer, em primeiro lugar, que estes falsos mestres ou estes apóstatas da fé são como rochas submersas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, que são, no fundo, problemas escondidos. Não sei se você já cavou algum terreno para plantar alguma coisa e quando começa a cavar, mete a enxada ao terreno e aquilo afinal só desce uns 5 centímetros. Depois é pedra por baixo. Isto é um problema que não estávamos a contar. Começamos a cavar e afinal é só pedra, não dá para semear nada naquele terreno. E isto é o que Judas nos está aqui a dizer por outras palavras. Poderíamos usar a imagem, e aqui Judas não era daquela região do globo, mas poderíamos usar a imagem dos icebergs. Os icebergs em cima são uma placa de gelo fina, mas depois para baixo podem ter normalmente 5, 6 vezes a dimensão daquilo que está visível. Foi exatamente um iceberg assim que deitou ao fundo o famoso Titanic. Exatamente porque é um problema escondido. Ninguém sabe exatamente o que está para debaixo da linha d'água. Ou, no caso da rocha escondida, ninguém sabe o que está por debaixo da terra. E este é o tipo de apóstata. É uma surpresa lidar com este tipo de situações. Depois ele diz que é uma pessoa, ou são pessoas, que mesmo no meio dos seus amigos, são pessoas que se autovalorizam a si próprios e que não têm respeito por ninguém a não ser por si mesmos. Ou seja, veem sempre em primeiro lugar os seus interesses. Querem sempre o seu benefício pessoal acima de todas as coisas. Depois são como nuvens sem água. E eu creio que não há nada pior do que quando no meio de uma seca se vê umas nuvens e começa-se a ganhar uma esperança, começa-se a ganhar um entusiasmo, mas afinal de contas a nuvem não deita água, não chove naquela altura. E no fundo é o que eram estes falsos mestres. Tinham discursos eloquentes, tinham conversas muito bonitas, tinham no fundo um grande cerimonial, mas na realidade depois em termos concretos a coisa não avançava. Eram como nuvens sem água, não havia efetivamente um renovar da vida, não havia efetivamente uma transformação, porque o seu discurso era humanamente eloquente, mas vazio espiritualmente. Não havia Deus nas suas palavras. O Moody, um dos grandes oradores do século passado, ele dizia: quando um homem nasce uma só vez, ele morre duas vezes. Mas quando um homem nasce duas vezes, ele só morre uma vez. Isto para dizer que, de facto, a vitalidade espiritual é fundamental para o nosso crescimento. E por isso o fruto espiritual é fundamental para o nosso crescimento. O verso 13 ainda continua a descrever este tipo de liderança. Ele diz: ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Então ele continua a descrever estes falsos mestres, mostrando efetivamente que as suas vidas não estão em conformidade com a palavra de Deus. Podem ter um discurso bonito, podem ter umas palavras muito interessantes, mas na realidade não estão em conformidade com os ensinos da Bíblia. Elas não saem da palavra de Deus. Muitas vezes acontece assim. É muita onda, com muita sujidade, afinal de contas. É como uma estrela errante que não conduz a lado nenhum, a não ser perder-se na imensidão do espaço. E, na realidade, esta vida destes falsos mestres, destes falsos apóstatas, conduzem, de facto, as pessoas a se perderem, conduzem as pessoas a lado nenhum, conduzem as pessoas a não conhecer Deus. E cada um de nós precisa de voltar à simplicidade da fé, à palavra de Deus, a perceber aquilo que Deus tem para cada um de nós. E isso nós encontramos nas Escrituras. E basta realmente desses disparates teológicos, basta desses discursos inflamados que não conduzem a lado nenhum, mas precisamos da verdade de Deus e a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu espero sinceramente que cada um de nós possa continuar a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.